Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal. Estamos mais aqui, mais uma vez, no Mente Aberta. Nossa, toda terça-feira, já fazendo um ano, né? Agora um ano e um pouquinho de programa. É sempre um prazer muito grande estarmos aqui. Falamos sobre coisas para abrir sua mente. Então, nós estamos aqui com uma convidada especial, mas antes vamos falar... E aí, Marcinho, como é que você está?
Tudo bom, Djalma? Como você chega nesta terça?
Ah, estou super bem, super animado, né? Cadê a Marta?
Cadê Marta?
A Marta não veio hoje. Ela estava ocupada. E aí nós temos aqui uma convidada especialíssima, né? Minha amiga pessoal, uma pessoa que eu gosto muito e uma super profissional, né? A Renata é uma terapeuta ocupacional e ela tem uma especialidade que eu gosto muito e sempre me encantou, né? Ela é talvez uma das melhores especialistas do Paraná sobre autismo, né? E aí, conversando com ela e a gente batendo um papo, eu falei, pô, Renata, que legal levar para o programa para a gente fazer uma série de perguntas para ela, para a gente saber sobre um pouquinho mais sobre autismo tardio, autismo, né? Que é uma coisa que ela me trouxe, assim, do autismo do idoso, né? Que não é diagnosticado, né? Muito tempo. E como é que é o que é essa confusão? Será que o autismo é meio na moda? Um diagnóstico? Todo mundo é autista agora, né? É modismo? Então nós vamos falar disso tudo e muito mais. Tudo bem, Renata?
Tudo bem, Djalma. Obrigada pelo convite.
Ah, é um prazer imenso você estar aqui comigo, né? Sabe disso, né? Renata, eu sou fã, então eu fico aqui assim admirando, né? Renata, vamos começar a falar. Fala um pouquinho de você, assim. Como é que você chegou no autismo?
Eu trabalho com neuropediatria já fazem aí uns 14, 15 anos. E eu comecei atendendo primeiro pacientes com atraso neuromotor, com alguma deficiência física, né? Uhum. E eu comecei a ver que alguns pacientes, né, principalmente as crianças, por mais ele tinha capacidade para evoluir mais, eu percebia que ele tinha vontade e que estava dando o máximo dele ali, mas as coisas não iam para frente. E comecei a estudar e comecei a ver que os meus pacientes, além dos transtornos motores, eles também tinham mais alguma coisa. Daí que chegou no diagnóstico de autismo. Daí eu comecei a estudar mais sobre o autismo. E quando a gente começou a entrar com intervenções para o autismo, as coisas motoras deslanchavam também.
Que show, né? Quanto tempo você está na área, assim?
Ah, eu tô trabalhando com autismo aí já fazem pelo menos uns 10, 11 anos.
Nossa, que barato, né? Eu tive uma experiência com trabalho com autistas e na época, muitos anos atrás, né? Quando eu falo muitos anos atrás, eu tô falando da minha época pré-histórica, né? Então, assim, é muito tempo atrás, eu tive, quando eu fiz parapsicologia, nós começamos a pesquisar o autismo. E o autismo naquela época era uma coisa, assim, muito misteriosa. Será que existe, né? E aí nós começamos a ver. E aí... Por algum motivo, eu e um amigo, entramos em contato com várias pessoas para a gente tentar descobrir quem era. E aí, quem tinha, né? E para mim era uma coisa assim que falava antigamente, que tinha uma ideia. Eu só estou falando dos anos de 90, começando nos anos 90. Que tinha uma ideia assim, que a pessoa autista, a criança autista, era criança, né? A criança autista, ela tinha pais assim, frios... Né?
Ela, mãe geladeira.
A mãe geladeira, né? Que a mãe fria, o pai, o pessoal muito do nível intelectual muito alto e distante, que fazia com que a criança era assim. E isso gerava uma culpa desgraçada dos pais, porque Sim. Os pais não eram assim, né? E aí começamos a trabalhar e eu vi muitos casos de autismo que eu falei, meu Deus, parece problemas diferentes.
Sim, era uma forma bem injusta de tratar o diagnóstico. E assim, até, sei lá, faz uns 4, 5 anos que eu faço ALOS, que é a avaliação padrão ouro para diagnóstico de autismo. E eu fiz um ALOS de uma criança, filho de um médico. E quando eu entreguei o resultado, né, ele tinha um nível de sintomas alto para o diagnóstico. E quando eu entreguei, o pai começou numa discussão com a mãe, culpando ela pelo que ela comeu, pelo tempo que ela não ficava em casa, que ela ia para academia, o que ela estudava. Nossa. Sendo que não tem nada disso, mas gerou um conflito ali entre o casal. E realmente, antigamente, até isso dificultava ter mais diagnósticos, porque que mãe que quer, né, ser colocada para a sociedade, que ela é uma mãe fria, uma mãe que... E era bem ligado à mãe, né, a relação materna ali. Então, que é uma mãe que não dava amor ou que não dava atenção para o filho, né? Ninguém queria levar, né, esse título. Então, eu acredito que até tenha sido uma das questões que interferiram no, na dificuldade do diagnóstico naquele tempo. Mas hoje não, hoje a gente... E até quantas mães aí não viveram e não morreram com esse peso, né? Sendo que ele não existia, né?
Exatamente. E tinham, assim, na época também, tinham muitos diagnósticos que não era autismo, mas que se colocavam no meio do autismo, né? E as pessoas buscavam aquilo com dificuldade. Mas, assim, antes de tudo, vamos falar assim para o pessoal, nossos ouvintes aí. O que, que é autismo?
Então, tem bastante confusão com isso também, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele ser considerado agora um transtorno do neurodesenvolvimento protege em qual sentido, né? Primeiro que a gente sabe que o início dos sintomas é na infância, é o início precoce, mas que garante que ele é um transtorno que vai, assim, vai ser carregado para o resto da vida, né? Algumas pessoas, alguns médicos, algumas pessoas falam em sair do espectro, né? Eu, particularmente, não... Assim, o que eu estudei, o que eu já acompanhei dos artigos, das produções científicas, nada foi tão relevante para fazer eu acreditar nisso. E pelo que eu vivo, pelo que eu conheço, os pacientes que eu acompanho também não. Então, eu acredito que os sintomas diminuem, né? São criadas novas habilidades, são reorganizadas.
Existe uma adaptação, né?
Isso.
Melhor para a sociedade.
Ao ambiente,
como
a sociedade. E eles conseguem ter uma vida praticamente normal. Mas ainda sempre vão ter algumas questões, sabe? Principalmente nos autistas de nível de esporte 1. Mas enfim, é isso, né? Mas outra coisa legal é que o DSM-5 revisado e o CID-11, que é o novo CID, eles trazem novos comportamentos dentro para fechar o diagnóstico, né? Isso é legal também porque ajuda a ter mais diagnósticos. Muitos pacientes acabavam não fechando alguns critérios e ficavam como fora do espectro, mas estavam, né? E outra coisa é que ele é um espectro, né? Então a gente tem pessoas muito diferentes dentro dele. Então é muito comum, principalmente os pacientes de nível suporte 1, os pacientes pequenininhos, escutar de outras famílias, né? Ou de pessoas de fora, né? Ah, mas será que é autista mesmo? Olha o que ele faz. Porque eu conheci um autista que fazia isso e aquilo, e o teu filho não faz. Eu acho que é raro o diagnóstico. Não, assim, eu acho que vocês, as pessoas que falam isso, é na tentativa de acolher e de falar para essas famílias, tentar dar uma luz na vida dessas famílias. E não é assim, acho que você tratar com respeito, tratar com igualdade o filho dela vai ser muito mais reconfortante do que você tentar falar que não é, né? E assim, tem todo um trabalho emocional, psicológico para a mãe aceitar isso, porque ninguém engravida de um autista, ou de uma criança com síndrome de Down, ou com paralisia cerebral, ou com uma cardiopatia. Todo mundo engravida de um jogador de futebol, de uma atriz,
de um
engenheiro. É. Então, as pessoas, durante a gestação, elas ficam projetando, né? Vai parecer com a personalidade, vai ser de quem? A aparência física. E quando vem o diagnóstico, você tira o filho saudável daquela família e entrega uma criança com um transtorno.
É, com um problema ali, né?
Então, quando você fala que não, parece que não, você está desmerecendo todo o trabalho que ela teve para conseguir aceitar, né? E aceitar esse filho e passar por esse luto. Então, não é um comentário bem-vindo.
Não, e é bacana você estar falando isso, sabe? Porque existem essas duas coisas, né? Existe a questão da criança que aparece com um problema, né? E um problema muito complexo, que é o autismo, como você falou, que tem as suas graduações, né? E aí a gente fala de espectro das graduações do autismo. E existe a questão dos pais em relação a isso, né? Então, a gente sabe, né? Aí vê de situações assim, de às vezes os pais, eles têm que passar por todas aquelas etapas que a gente chama, que já falamos aqui da etapa do morte, do morrer, por exemplo, que são as etapas, por exemplo, de primeira negação, né? Que é muito comum isso. Depois, a barganha, achando que vai mandar rezar, que vai, né, benzer, que o pastor vai fazer isso, aquilo.
Eu já tive proposta de pais perguntarem quanto que eu pagava para fazer um laudo que não fechasse autismo.
Exato, né? Para não fechar o autismo, a vergonha, né? Que é a barganha.
Sim.
Isso aí. Depois...
É que eu vejo os filhos como o ego das famílias, né? Como se fosse um produto meu. Então, quando tem alguma coisa, né, entre aspas, de errado com meu filho, tem alguma coisa de errado comigo. Então, eu vejo que essa é a maior dificuldade na aceitação do diagnóstico, sabe?
E aí a gente vê, assim, as pessoas, por exemplo, depois ela com raiva, com depressão, aceitação em relação àquilo e no final a aceitação, né? Entende que aquilo ali é uma situação que é uma pessoa especial. E especial não significa necessariamente uma pessoa que vai acarretar tantos problemas assim.
Sim.
Né? Só é uma pessoa que tem que entender que é uma pessoa diferente.
E eu sempre peço para as famílias olharem para os sintomas, para as dificuldades do filho, não pensarem, não olharem para o programa do vizinho, não ficarem olhando, ah, o filho de fulano faz isso e o daquilo não faz, tipo, meu filho está um pouco melhor que aquele, pior que aquele. Não, olhe para o teu filho o que ele tem de dificuldade e para a gente trabalhar as dificuldades dele, não pensar, se você levar também, começar a pensar muito, ver todas as notícias tristes que a gente tem aí também com o autismo, né? De maus tratos, de coisas que acontecem, das dificuldades também, principalmente de inclusão, né, em todos os ambientes, daí a mãe larga os bestes de vez, sabe? É, então, que olhe para a criança e, assim, vai, eu sempre falo, vai continuar sendo teu príncipe, tua princesa,
sempre.
Vai precisar de alguns ajustes, de algumas adaptações, principalmente da família, né? E a gente vê as famílias que se engajam, a hora que passa o luto, que elas se engajam, que elas vestem a camisa mesmo, as coisas deslancham assim, sabe?
Você sabe, uma vez eu ouvi, não sei de quem, que o autismo, ele poderia ser uma evolução do ser humano. Que é um passo além, né?
Teve um, até num congresso de uma metodologia que teve um pouco antes da pandemia, que um cientista estava falando que alguns estudos apontavam como uma evolução da espécie, né? Como se o ser humano está em evolução e algumas transformações genéticas ocorrem e o autista estaria nisso.
É, num movimento dessa evolução,
isso.
Né? De uma coisa mais...
Não, assim, a gente tem uma teoria genética aí que tem um aporte forte, né? A gente não tem especificamente quais são os genes que tem um conjunto de genes, né? Que aparecem como alterados no TEA. Nem todos os pacientes têm o mesmo gene, inclusive, mas tem, assim, as teorias genéticas são as teorias mais fortes, né?
Por exemplo, às vezes falam que o diagnóstico do autismo acontece com 3 anos, 2 anos. Parece que a criança não era, e antigamente tinha essa ideia, né? Que a
isso.
Criança não era e aconteceu alguma coisa que a criança se transformava, né? Às vezes a criança começava a falar e depois ela perdia a fala. Existe.
Isso faz parte do diagnóstico,
inclusive. Diagnosticar bebês?
Então, a gente tem nos Estados Unidos, em alguns países mais desenvolvidos, eles fazem o quê? Existem algumas coisas que aumentam a chance, né, da criança desenvolver o espectro. Se a gente pensar como uma doença genética, como um transtorno genético, né, quando tem muitas pessoas têm genes defeituosos, enfim, têm a predisposição por ter o gene defeituoso para algumas doenças e podem passar a vida inteira sem manifestar.
Exato.
Então, questões ambientais, questões mais relacionadas ao contexto em que o indivíduo e a qualidade de vida, o estilo de vida que o indivíduo exerce, estão bem relacionadas a desenvolver ou não. Isso faz todo sentido. Mas a gente pensar, assim, tudo que fiz, algumas pessoas falam, é para evitar, principalmente quando já tem um filho autista e sabendo da questão genética, né, querem saber como evitar, daí fazem isso no, durante a gestação, não tomam ácido fólico, não querem dar vacina, tem outras coisas envolvidas que eu já não...
Não tem nada a ver, né?
Tem alguns estudos, mas não é nada muito forte, assim, não. Sim. Tem um suporte científico tão grande para isso, sabe? E com relação ao diagnóstico, no Brasil, a gente até um tempo atrás só fechava o diagnóstico a partir de 3 anos de idade. E já, isso já caiu também, tá? A gente estava na caderneta de vacinação, já tinha um teste mais simplificado e o pessoal do SUS já recebeu treinamento para acompanhar alguns comportamentos em bebês, em crianças, para a gente conseguir sinalizar. Nos países mais desenvolvidos que eles observam, que nem criança prematura, criança com uma gestação de mais risco, uma criança com já um atraso motor, eles já sinalizam aquela criança e ela já começa fazendo a intervenção precoce.
Sim.
Então, mas assim, eu vejo que hoje os pais estão especialistas, assim, sabe?
Ah,
as redes sociais têm grandes problemas, mas tem de positivo, eu acho que isso, levar mais informação e mais acesso a todas as pessoas, sabe?
Exatamente.
Independente do nível cultural, econômico.
Exatamente. E a gente tem, assim, mais ou menos o estereótipo autista, né? Que até que mostrava, assim, por exemplo, naquele filme Rayman, do Dustin Hoffman, né? Ele fazia o papel de um autista, isso nos anos, ó, do EPA, né? Que era a primeira vez que talvez o público viu o autismo. E ali mostrava um tipo de autismo, que era aquela memória super fantástica dele, dos jogos, a capacidade de contar dele, quase um computador humano. E aquilo virou meio estereótipo do autista, né?
Sim, que, esse ou que balança o corpo, né?
Ou que, aquele autista que balança o corpo, que mexe com a mão, mexe
isso,
com os dedos, né? Que
tem faz o flap de mão.
É, né? Que faz aquele movimento, né? É... Quais são as características, se é que a gente pode falar, já que falamos de vários, mas assim, normal do autista?
Então, a gente tem um conjunto de comportamentos, nenhum autista é igual ao outro, nenhum. Uhum. E a gente tem um conjunto de comportamentos, né? O DSM-5 elenca ali vários itens para a gente checar. Não precisa ter todos eles para fechar o diagnóstico, mas são algumas questões, assim, acho que o que mais chama atenção na população, principalmente nos autistas meninos, é o atraso na comunicação, na fala. Mas a gente tem autistas que falam e falam demais e até mais cedo. Uhum. É, a gente percebe dificuldades sensoriais. Então, quando você vê um autista andando na pontinha dos pés, quando você vê com dificuldade de seletividade alimentar, com algumas texturas, alguns alimentos, comportamentos repetitivos, ficar girando rodinhas, por um exemplo, né, de carrinho, enfileirar as coisas. A gente tem os rituais e os... Ai, Jesus, surgiu o nome... São os rituais, assim, eu só entro com o pé direito. Sim. Antes de entrar em casa, eu tenho que bater na porta.
Toque, né?
A gente já teve paciente, por exemplo, que no desfraude foi desfraudado usando um vaso em casa, um vaso sanitário preto. E depois ele só faz dizer as necessidades dele em vaso preto. Entendi. Mas quantos vasos pretos você observa nos ambientes?
Sim,
é difícil, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.